Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 31 de outubro de 2007. Está no ar mais uma Mesa Redonda. E hoje o assunto é bem interessante para quem se interessa por esportes e por saúde. Vamos falar sobre o doping. E uma das práticas tidas como doping é o uso dos esteroides anabolizantes pelos atletas, ou seja, as famosas bombas, que começaram a virar moda até mesmo nas academias. Para conversar com a gente, estão presentes o personal training, coordenador da Metabólica Assessoria Esportiva, Rodrigo Giannone. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite.
E aqui também está o preparador físico do Santo Futebol Clube, Marco Antônio Alejandro Gomes. Boa noite, Marco.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
Por último, está aqui o repórter Francisco Passarelli.
Boa noite a todos os ouvintes.
E para começar, pesquisa feita em 2004 pela Agência Mundial Antidoping mostra que o ciclismo é a modalidade com mais casos. O norte-americano Floyd Landis, atual campeão da Volta da França, deu positivo para testosterona. O nadador Hugo Dupré, em 1997, após ter batido o recorde brasileiro nos 100 metros borboletas, foi pego no antidoping e tantos outros casos conhecidos. Primeiramente, explica para mim o que são os esteroides anabolizantes, Marco.
Esteroides anabolizantes são produtos não apropriados ao atleta, que são utilizados para uma melhor performance na sua modalidade.
E Marco, muitas pessoas falam que para se tornar um atleta de ponta, você que trabalha no Santos, o uso de esteroides anabolizantes é inevitável. Isso é fato?
Jamais. No caso do Santos, a gente prima muito pelo atleta de alto nível, de ponta. Não sei se vocês sabem, mas o futebol brasileiro no mundo é o que mais a gente procura, e a CBF procura manter exames antidopes. São 2 atletas por jogos. Por equipe. Então você calcula uma média de 19 jogos por rodada, vezes 4 atletas, isso aí dá quase 80 atletas. Então hoje o futebol brasileiro ele está muito ligado nisso e a gente não pode estar pensando dessa forma.
Rodrigo, primeiro se apresenta para quem não te conhece, fala com quem você trabalha, como personal training.
Bom, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Santos, sou preparador físico de nadadores, como Flávia de Jesus, Jordan Lúticos, que agora ganhou medalha para a Pan-Americana, e Rafael Roldan, que também estamos começando um trabalho aí na parte de preparação física. E trabalho em academia como personal trainer, porque eu tenho uma assessoria esportiva, e então eu trabalho com alunos de academia que procuram estética e reabilitação, saúde.
E para você que trabalha mais ligado à academia, assim como pessoa não diferente dos atletas de ponta, você vê que o uso do anabolizante está virando uma moda mesmo?
Sim, e eu acho que isso é atribuído, por mais que tenha informações sobre, né, sobre o produto, mas muitas pessoas negam até querer saber dessas informações, entendeu? E acabam se traindo pelo próprio consumo, que hoje é muito triste você ver em academias pessoas que poderiam perfeitamente estar bem sem tomar nada, né? E acabam tomando e prejudicando a sua própria saúde. Não agora, né? Tipo, imediato, mas mais pra frente. Pessoas que, às vezes, o adolescente daqui 10 anos vai ter problemas. Não que é certo de ter problema, mas a probabilidade é grande. E isso envolve muito mais também fator psicológico, né? Das pessoas que começam a tomar, toma uma vez e não para nunca mais, começa a tomar.
Você vê que isso é puramente um fator estético para atletas normais?
Sim. Hoje em academia, a maioria das pessoas procuram estética. Então, eles vão para academia, né, treinam que nem uns dois, porque muitas vezes eles não. Nem o professor ele respeita, porque ele vê uma revista na banca de jornal, dizendo o treino de Schwarzenegger, aí ele vai lá, treina, aí vê que não tá dando muito resultado, aí ele vai lá, apela para os esteroides, aí ele consegue algum resultado, lógico que ele vai conseguir, mas ele tá prejudicando toda a sua saúde, né? E isso não é legal.
E agora, Marco, para atletas normais que veem na estética o objetivo do anabolizante, e agora para atletas de ponta, por exemplo, no caso do Santos, para que eles usariam esses anabolizantes? Por exemplo, atletas de ponta, não os do Santos.
Veja bem, quando você fala em esteroides anabolizantes, é uma conduta já que vem na mente uma coisa errada. Então hoje, como o futebol ele é muito visado, gera muito dinheiro, muito recurso, eu costumo falar que futebol hoje é business. Praticamente você não vai pegar atletas usando esteroides anabolizantes. O que você tem muito dentro do futebol são atletas com problemas de diminuição de peso. E aí acaba algum atleta por conta própria, sem o clube estar sabendo, tomando algum medicamento a nível de queima de gordura. E mascara com algum produto, mas eles acabam sendo pegos. Como eu lhe falei, que hoje em dia, cada jogo, um atleta de uma equipe, uma equipe faz duas avaliações antidoping.
Francisco. Ô, Rodrigo, me fala uma coisa. Você falou que trabalhava com uma atleta paralímpica, né? Um atleta paralímpico. E ele, você trabalhando com ele, ele comentou alguma coisa, se existe doping nesse tipo, numa paralimpíada ou numa PAN, no PAN, existiu alguma coisa assim ou é menor o uso?
Existe, eu vou ser sincero, eu tô começando a treinar ele agora. Tô com um mês de treinamento, certo? Eu não sei como é que funciona essa parte de doping, mas eu sei que existe, tá? Em todos os esportes existe, ainda mais quando envolve seleção brasileira e outros países, né? Então, isso acontece e existe em todos os esportes e a gente tem que estar atento. Eu, pelo menos, com os meus atletas, eu procuro sempre orientar a eles quais são os malefícios, né, sobre o uso da droga. E assim, eles têm a consciência e sabem que não é bom. E eles também gostam de competir com eles, a pessoa mesmo, sem ter nenhuma ajuda extra, né?
É, ainda mais com um atleta paralímpico, né? Que já tem alguma deficiência física, né?
Sim, o dele é encurtamento de perna.
Uhum, legal.
Agora, muitas pessoas confundem os suplementos alimentares com as próprias bombas. Para você, Marco, qual é a diferença? Você que trabalha com suplementos, né?
Sem dúvida. Totalmente diferente. Suplemento você encontra com facilidade em qualquer loja de que vende esse produto. São produtos que te ajudam a repor perdas hídricas, proteicas, reposição de carboidrato. Um atleta que às vezes esteja necessitando um ganho de massa muscular e você usa um produto a nível de proteína. E os anabolizantes, dificilmente você vai encontrar. Dificilmente não, você não encontra numa prateleira. Você tem que buscar no submundo. Então não vejo facilidade. O atleta quando vai. Um atleta, né? Não, nem considero um atleta uma pessoa que usa isso. Uma pessoa, quando vai procurar um produto desse, com certeza ele não está indo na prateleira de nenhuma loja. Ele está indo em algum setor obscuro que busca esse produto.
Aqui tem uma informação aqui. Após os escândalos envolvendo ciclistas alemães, o parlamento em Berlim aprova nova lei antidoping. A decisão ocorreu há poucos dias após a edição desse ano da Volta da França, como aquele caso que eu falei da Volta da França, que é... Por incrível que pareça, os ciclistas são o maior índice de doping no esporte. Até eu estava vendo dados das últimas Olimpíadas, esse número era considerado para halterofilistas. E é realmente aquela prática nas academias dos halterofilistas, para ganhar mais força, tomar o doping, né? Agora, Marco, me fala assim quanto ao caso do Pedrinho. Que trabalho que tem sido feito com ele? O Pedrinho comemorou recentemente participar de 50 jogos seguidos. Que trabalho foi feito com ele para conseguir renovar o Pedrinho?
O Pedrinho simplesmente ele tem uma diferença na região sacroiliaca, vamos dizer assim, ele tem uma perna mais curta que a outra, com uma rotaçãozinha desse tronco. O que aconteceu foi o seguinte: primeiro, melhorar a autoestima dele, que realmente ele é um ano sem jogar, a autoestima estava para baixo, os clubes que ele passava ele não conseguia aplicar. Foi feito trabalho a nível fisioterápico, com evolução do trabalho físico.
E não foi usado nenhuma espécie de produto. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, quando saiu magrinho, foi para o Barcelona, para o PSV, foi para o Barcelona, ganhou muita força muscular. O Kaká, o Ronaldinho, que até o Ronaldo Fenômeno, que até se comenta desse caso do que o joelho dele pode ter sido uma influência da musculatura. Como é que é feito esse trabalho? Qual é o limite do uso de suplemento para um jogador?
Só seguindo rapidinho o Pedrinho, ele costuma, se vocês notarem, é um jogador muito franzino. Ele tem muita dificuldade de ganho de massa muscular, pela característica fisiológica dele. Então, o que o Pedrinho toma, simplesmente, além de boa alimentação, são carboidratos. Não tem mais que isso.
Francisco.
Bom, então, Marco, eu queria saber uma coisa, que nesse ano aí no Campeonato Brasileiro aconteceu o doping do Dodô, né? Que foi uma coisa muito comentada, que no final ele acabou até sendo liberado. E o Botafogo, ele culpou na época uma farmácia de manipulação que produzia a cafeína utilizada pelo Dodô. Como você enxerga assim essas farmácias de manipulação? Você acha que elas têm algum tipo de culpa? O Santos faz esse tipo de trabalho com farmácia de manipulação?
Veja bem, eu acredito, não estou aqui para julgar ninguém. A FIFA até agora está querendo voltar esse caso, porque está muito obscuro. Eu acredito, estou falando, acompanhando distante, que o Dodô deveria estar acima do peso e deve ter tomado algum produto para a perda do peso. Só que o clube jogou a responsabilidade para o laboratório. O Santos trabalha também com o laboratório. Por que isso? Às vezes você vai comprar um produto numa prateleira de uma loja de suplementação e não consta um produto X. E quando você toma, cai no DOP e existe aquele produto. Que às vezes essas empresas que vendem o produto já na loja mascaram algum produto. E o Santos trabalha com o laboratório até de São Paulo. O Santos trabalha com o laboratório de São Paulo e que faz todo o trabalho a nível de atletas que necessitam perda de peso, ganho de massa muscular e cafeína, potássio, proteína, o que for necessário. Cada jogador tem uma dificuldade.
Agora, Rodrigo, levantando essa questão, voltando, explica pra gente o que se chama camuflagem do doping.
São medicamentos que eles usam, né, pra como que eu posso dizer a palavra certa? Pra camuflar a droga. Então, por exemplo, você toma testosterona, GH, um Insta, qualquer outra droga que seja, eles têm um medicamento que eles tentam camuflar essa droga, simplesmente para não ser pego no doping.
E essa camuflagem também é feita assim, também é aquela camuflagem do sangue, né? Que eles fazem de botar o sangue, fazer o uso do sangue, né? Que o sangue para coagular mais e os glóbulos, não tem um negócio assim?
Então, isso eu não posso entrar em detalhes, que eu não conheço essa parte mais biomédica, né? Isso aí eu já não posso entrar tanto em detalhes.
Vou lembrar que também não sou nenhum especialista, mas, por exemplo, o caso da... Foi da Jaqueline, jogadora de vôlei?
Jaqueline, jogadora de vôlei. Ela foi pega no doping agora recentemente por uso de uma substância que ela diz ela que era pra tirar estria, celulite, né?
Explica pra gente, isso é uma forma de camuflagem, pra tentar deixar claro pra gente?
Acho que não. Eu não sei o que ela usou, a gente não pode entrar tanto em detalhes, né? Mas, de repente, até foi alguma coisa relacionada a isso, tinha algum produto lá que poderia entrar no doping. Eu acho muito difícil, mas, de repente, pode ter, eu não sei o que aconteceu. Até é meio difícil você falar do atleta dos outros, né? Porque a gente não sabe como é que é o dia-a-dia, o que eles tomam, ou ela tomou mesmo sabendo que estava tomando e, de repente, jogou essa desculpa. Então é difícil falar de atletas que não estão com a gente.
E você chegou a já ver algum tipo assim de camuflagem, assim, algum atleta seu, algum caso que você tenha presenciado?
Não, eu tenho... A gente sempre tem suspeitas, né? Dentro do esporte, principalmente natação, que é onde eu trabalho mais. Só que, como eu falo, é difícil você falar alguma coisa onde eles não são pegos no doping, né? Só que existem muitas maneiras. A gente, infelizmente, está num país que às vezes tem jeito para tudo, né? Então a gente não pode falar tanto do atleta que não é dos outros.
Não esquecendo que um atleta de alto nível, que ou trabalha num clube como Santos, São Paulo, ou um atleta de vôlei da seleção brasileira, nunca, jamais ela pode tomar um medicamento, passar um produto, sem o conhecimento do médico da equipe. Isso se veio acontecer, na minha opinião, foi uma falha muito grande dela.
Até no caso da Jaqueline, o técnico da seleção, né? Reclamou muito, né, dela, falou que foi uma falta de responsabilidade dela, responsabilidade profissional, né?
Pode falar.
Sem dúvida. Nós tivemos ano passado, se não me engano, o caso de um goleiro nosso, Felipe, que é um goleiro que é até interessante, que esse goleiro na categoria de base, ele foi totalmente trabalhado como endócrino em São Paulo, o doutor André Messias, uma grande profissional que está agrupado ao Santos Futebol Clube. E ele houve um desenvolvimento de altura sem produtos nenhuma à base de anabolizantes ou GH, alguma coisa. Foi a nível alimentar. Um trabalho muito bem feito, aproveitando a genética da família, ele cresceu. E no começo do ano, ou ano passado, não me recordo, ele foi pego num DOP, indo para o Mundial Sub-20, e foi pego num DOP. Sabe por quê? Com uma dor de cabeça, a avó dele, na casa dele, deu um remédio. Ele poderia ter pego o telefone ligado para o médico já indicava. Então é muito importante o atleta que participa de uma equipe de alto nível estar sempre procurando o médico por qualquer problema.
E sempre lembrando também que nem o Marco está falando hoje do Santos Futebol Clube, do São Paulo, do Palmeiras. São grandes clubes que existem médicos, fisiologistas, existem toda uma equipe por trás desses atletas. Então, eles, se eles errarem, é porque tem alguma coisa errada, vamos colocar assim.
Não tem desculpa.
Não pode errar, entendeu? É, às vezes até por informação que o jogador não tem, né? Que a gente sabe que às vezes a nível cultural de jogador de futebol no Brasil é baixo, então eles esquecem que existe isso. Mas, por exemplo, eu vou falar novamente da natação, que é onde eu trabalho. A minha atleta mesmo, se ela quiser um médico, ela tem que pagar. Ela competiu ano passado, foi ano passado pelo Pinheiros, agora está em São José dos Campos. Mesmo o Pinheiros, que é um clube tão grande, ele não dava tudo para ela. Ela dava o salário, que eu não me recordo qual é agora, e ela tem que ir atrás de médico. Um médico bom mesmo, você vai pagar muito dinheiro.
E aí o que acontece? É um médico que não está militando no esporte, né? De repente passa um medicamento que esteja proibido na lista de doping.
E é sujeito a ser pega.
Sem Bom, dúvida. A nossa mesa redonda de hoje está falando sobre doping. A gente vai fazer um intervalinho rápido e já volta.
Espaço Senac. Dicas e informações. Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$ 870,00 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Voltando aqui com a mesa redonda, hoje estamos com a presença do preparador físico do Santos, Marco Antônio Alejandro Gomes, e o personal trainer, também coordenador da Metabólica Assessoria Esportiva, Rodrigo Giannone. E voltando agora a falar sobre o tema das penalidades, você comentou, Marco, que no Brasil são 2 atletas por time, o que dá uma média de 80 jogadores por jogo, né? É uma punição severa. O Brasil investe mesmo no exame antidoping, o que não acontece lá fora, em muitos países. Vou até citar o exemplo do Vale Tudo, que eu acompanho bastante. Os lutadores que lutavam no Japão lá não tinham antidoping, vieram lutar para os Estados Unidos, que acabou os eventos no Japão, foram todos pegos no antidoping. Vocês acreditam que a punição no Brasil é muito rigorosa? Ou tem que ser assim mesmo?
Ah, eu vou ser sincero com você. Pegou no doping, tem que punir, tem que ser rigoroso, porque o atleta é o exemplo para os futuros atletas que são crianças que admiram. Se você não punir, não podar esse mau atleta, com certeza você vai ter péssimos atletas no futuro. Só um detalhe. Eu estava semana passada conversando com o Vanderlei Luxemburgo, ao qual trabalho, e o Antônio Melo, que é o preparador físico, trabalha comigo. E eles contando que na Espanha, quando eles passaram no Real Madrid, os atletas, quando vão fazer o doping, um mês antes, os atletas são como o clube é comunicado e avisa. O Figo, um exemplo. O Figo e o Ronaldinho vão fazer exame antidoping dia tal de tal no jogo tal. Aí fica fácil assim, né? Você tem um mês para mascarar. Isso foi palavras do Vanderlei e do Melo comentando. Eu fiquei abismado, né? Aqui no Brasil não dá, né?
Não, mas aí também é absurdo,
e
né?
E por isso até que o Brasil, em muitas modalidades esportivas, fica atrás de países por causa até de patrocinadores que camuflam esses escândalos que poderiam acontecer, e por causa de dinheiro, às vezes vão lá, pagam, fica tudo por isso mesmo. E
agora levantou uma questão, me veio a curiosidade. É assim, avisando com um mês de antecedência, é possível camuflar um exame?
Ah, mas é lógico, porque aí você vai aplicar algum anabolizante que ele tenha um prazo mais curto, seja uma aplicabilidade curta.
Agora, só para relembrar aqui, a lei esportiva estabelece punições para quem que se envolve em exame antidópio, que varia de advertência à suspensão definitiva. No comum, essas suspensões são de 2 anos. Você, Rodrigo, acha que essas punições são extensas demais?
Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que tem que investigar a profundo as histórias, saber quem é o atleta, o histórico do atleta, né, para você poder fazer punições severas como 2 anos, porque é que nem a gente estava comentando agora no assunto passado. Você pega atletas de outros países, ele já tem o conhecimento de quando vai ser o exame, ele vai lá, passa, às vezes vem para uma competição importante, já sabendo que já passou pelo exame e veio para cá já, de repente, já tomando outras drogas, e acabam ganhando no nosso país, né, em termos de seleções. Então, eu acho que o Brasil, ele está certo em tentar punir esses atletas, só que ele também tem que ver que, às vezes, tem outros países que ele está disputando campeonatos importantes. Então, ou ele pune e sabe que há uma dificuldade para ganhar esses campeonatos, né, esses torneios de outros países, ou ele libera o que dá para liberar, faz o mesmo esquema que eles fazem lá fora, para tentar também competir de igual para igual. Eu não sou nem... Às vezes, eu tô falando, parece que eu sou um pouco a favor. Não é que eu sou a favor, é que às vezes você vê tanta coisa aí que não tem como você brigar com com uma pessoa que toma tanto, a gente sabe que toma e às vezes não é pega, né?
Por exemplo, na NBA, a Liga Americana de Basquete, foi instaurado o exame antidoping faz 2 anos. Então imagina quantos anos eles vêm jogando basquete sem um exame antidoping, né? Aí você talvez tenha a explicação de por que uma força muscular tão diferenciada assim, dos outros países. Pode falar, Francisco.
Bom, então, tem uma questão que eu queria que os dois respondessem, a respeito, assim, na legislação brasileira e também em outras legislações esportivas, a maconha é pega no antidoping, é considerado um doping, sendo que ela não é uma droga que vá dar mais...
Influenciar
assim, no rendimento a favor do atleta, e sim contra o atleta. E já o álcool não é uma substância que é pega no antidoping. Queria que vocês analisassem essa questão. Você acha que...
A maconha, você viu alguma coisa falando que ela prejudica?
Não, para alguns atletas deve prejudicar.
Não sei, né? Até sexo, que falam que às vezes antes do jogo é bom, não sei, né? Desempenho
depende.
Melhor.
O Romário é a favor.
Então. A questão do álcool, eu acho que... Primeiro, se o atleta tomar qualquer tipo de álcool, para mim ele já não é considerado um atleta. Eu tenho um exemplo grande que eu leio e vejo, o Kaká. Eu acho que se ele não fosse um cara que não bebesse, não fumasse, não estaria nas noites como muitos jogadores estão, ele não seria o jogador que ele é hoje, entendeu? Ele é um cara, eu não acho um cara fenomenal como jogador, né? Mas eu acho um cara que é muito esforçado, se tornou um cara muito bom, mas por esses não vícios que ele que tem hoje, né? Que é parte de doping ou maconha, o que seja.
Se você tivesse um atleta, supondo que você tivesse um atleta que você sabe que ele fumava maconha ou bebia muito álcool, você cutucaria ele e falava...
E se não fosse pego no doping?
Não, atleta independente, um atleta qualquer, você cutucaria ele
não.
E falava...
Não,
para com isso?
Não, se tiver me dando resultado, é que nem eu falo para até... Se tiver com 300 quilos, está me dando o resultado que eu quero, não tô nem aí.
E você, Marco?
Ah, eu vou falar pelo futebol. É o que eu te falei, futebol é business, né? Eu quero ter um jogador da noite que faça gol do que o jogador santinho que fica em casa com a esposa e não consiga jogar. Eu prefiro o jogador que faça gol. Então acho que respondi, né?
Só que não adianta o cara ir também pra balada e também não fazer gol, né? Aí a gente
complica,
pega...
Aí já complica.
Aí vai brigar com a torcida.
Porque eu penso o seguinte, mudando até um pouco do assunto, eu acho que a gente tem que respeitar a privacidade do atleta. Ele dentro de campo, não vou falar no futebol, vou estar sempre usando os termos de futebol. Ele dentro do campo, no treinamento, produzindo no jogo, quem sou eu para ficar preocupado com a vida externa dele? Agora, não pode atrapalhar, como aconteceu recentemente no caso numa boate do Rio, que um jogador de um clube do Rio estava participando junto com o jogador da seleção brasileira, e de muleta, não sei se vocês souberam dessa. E ele tá, quer dizer, teria que ter às 9 da manhã fazendo tratamento fisioterápico e chegou atrasado. Então, isso atrapalha, aí você tem que cobrá-lo.
Só voltando a uma questão aqui que ficou pendente para mim. Quanto aos suplementos, são legalizados, você encontra em qualquer loja que você procurar. E hoje o uso de atletas normais de suplementos está crescendo assim, cada vez mais baratos também, mais acessíveis para o bolso. Vocês veem que... qual é o limite disso? O que pode prejudicar um atleta a tomar suplementos?
Parte de suplementação, eu acho o seguinte. Uma pessoa que não é atleta, uma pessoa que pratica exercício físico, por exemplo, mesmo que treine forte como se fosse um atleta, mas não compete, ele não tem necessidade de tomar nenhum tipo de suplemento. A alimentação por si só já faz com que ele tenha o seu resultado adquirido. Então, se ele quiser tomar qualquer tipo de suplementação, seja BCAA, seja os carboidratos, seja qualquer coisa, ele pode estar tomando. Por muitas vezes, dependendo do suplemento, sai na urina. Alguns ele engorda um pouquinho mais porque armazenou como gordura. Então não tem problema nenhum. Isso não vai fazer mal à saúde nenhum, entendeu?
Nem no excesso.
Não, não. E o cara que também... Só pegar comprimido o dia inteiro e ingerir só comprimido de BCAA ou o que seja. Ninguém faz isso. Hoje em dia, para a parte de suplementação, eles sabem, às vezes, muito mais que a gente, né? Chega lá, pô, tu viu esse aqui, ó, tem isso, tem aquilo. Tu fala assim, pô...
É, o que vai acontecer com o xixi dele vai ficar mais caro. Só isso. Agora, o suplemento, o nome já diz, é um suplemento à alimentação. O que você necessita após um trabalho? Alimentação, uma boa alimentação e repouso. Só que às vezes a alimentação só não basta em certos atletas, que tem uma perda após uma atividade muito grande, precisa repor mais rápido, porque, por exemplo, jogou domingo, você está fazendo futebol, jogou domingo e joga quarta. 48 horas a 72, você, um exemplo, leva para repor o carboidrato. E às vezes você, esse tempo curto, e atleta tem dificuldade, tem que repor mais. Aí ele vai tomar um suplemento. Mas o professor lá foi super sensato em falar que o principal é a alimentação.
Qual, assim, qual a principal diferença entre o suplemento anabolizante, assim, na constituição dele?
O suplemento é legal, o anabolizante não é legal, já começa por aí. O suplemento é um produto à base de que você tira dentro de produtos, às vezes a nível de alimentares, às vezes até extraindo do seu próprio organismo, tipo uma creatina, que é um metabolismo dentro do nosso corpo, que ajuda a induzir mais o atleta a repor as perdas a nível de desgaste muscular. Entendeu? Anabolizantes, 90% são sintéticos, que eles chamam, que são produtos feitos em laboratórios. Entendeu? Isso, uhum. Essa é a base principal do...
Próprios para aumento de performance, então...
Vocês acham que não existe um certo preconceito, assim, com a creatina, assim? Muitas pessoas acham que a creatina é considerada, assim, um anabolizante. Muita gente fala, assim, popularmente, assim. Vocês não enxergam isso, assim, às vezes? Um preconceito?
Olha, eu vou te falar sobre a creatina. O Robinho, um exemplo, foi um atleta que, em certa fase da vida, usou a creatina. Creatina é um produto, vou falar no atleta. Quando você toma faz a carga da creatina, você, durante 5 dias, você ingere 20 miligramas de creatina. É um pó que mistura na água, em 4 sessões, e toma. Depois, durante 20 dias, 5 miligramas durante 20 dias. O que vai acontecer nesse atleta? Esse atleta vai ter um ganho, você vai olhar, ele vai ter um ganho de desenvolvimento muscular, de massa muscular. Mas isso é meio no olho. Se você apertar esse atleta, o atleta parece que está oco, parece uma bexiga. Parou de tomar, deu 2-3 semanas, ele volta a murchar.
Uma retenção hídrica.
Uma retenção hídrica. Então, para que isso? Isso é legal em torneios de tiro curto. Eu acredito que na natação, de repente, até use.
Bastante.
E na musculação. No futebol, um exemplo. Quando eu trabalhava na categoria de base, tá São Paulo de Juniores, são 20 dias. Mês de dezembro, aplicava esse produto em atletas que houvesse a necessidade. E em janeiro, que é a Taça São Paulo de Júnior, eles estariam com um desenvolvimento de força maior, porque aumentou seu volume muscular, tem uma força maior, aplica uma velocidade maior, que aí nós chamamos de potência muscular. Uhum. Então, para nós, era importante. Então, só que é uma coisa que ainda não se sabe qual vai ser a consequência daqui a um ano de quem tomou esse produto ou toma esse produto.
E por falar em consequência, agora eu queria que os dois, para finalizar o programa, falassem quais são as consequências, os males que o anabolizante pode trazer para a vida de uma pessoa.
Então, são vários, tá? Eu vou citar alguns aqui, até se o Marquinho conseguir aumentar aí o que a bomba, né, o esteroide envolve. Seria, tipo, aumento do coração, seria câncer de próstata, seria tendência a ser um diabético, que mais?
Infertilidade.
Que a diminuição de espermatozoide durante o uso, que isso é porque, é assim, você toma o hormônio que, por exemplo, testosterona, que tem na composição. Então você começa a fabricar, o seu corpo começa a fabricar menos testosterona. Então ele começa a acostumar com aquele produto, né, exógeno, né, que sempre está entrando. Então depois de um tempo que você usou bastante vezes, ele começa, o corpo já não fabricar menos. E é onde começa a dar ginecomastia e começa outras coisas que é hormônio feminino. Começa o desenvolvimento, entendeu? Então são vários, se a gente for citar aqui, tem muitos, entendeu? Mas isso não quer dizer que ele vá ter. Fora calvície, quem não quer, tem pavor de ficar careca, né? Então a gente tem que sempre, eu sempre enfatizo falando, não é que você vá ter. Eu falo que ele pode, entendeu? Ele, olha, você pode ter isso, isso, isso. Você quer? Eu não vendo. Eu não gosto, nem sei quem vende, entendeu? Mas se ele quiser tomar, problema dele.
Agora fala pra mim a resposta final. Vale a pena tomar anabolizante?
Não. Depende do objetivo. Desculpa, tem muitos atletas que o sonho é ser um campeão olímpico, sei lá, campeão do mundo no futebol. E se o cara conseguir passar, é o objetivo dele na vida.
Marco, dá uma dica então pra quem quer ser um atleta e conseguir aquele, o corpo que deseja, com saúde.
Sempre lembrando rapidinho, que existe dois tipos de corpos. Um, que o atleta vai trabalhar na academia durante 10 anos e não vai ganhar massa muscular nenhuma. E outra que vai ganhar massa muscular. Então, presta atenção. O anabolizante facilita isso para quem não vai ganhar massa. Só que ele vai ter a vida muito curta e não vai ver nem os filhos.
Então, chegamos ao final de mais uma mesa redonda. Hoje participaram do programa o preparador físico do Santos, Marco Antônio Alejandro Gomes, e o personal trainer Rodrigo Giannone. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.